programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizado e apresentado por mim próprio, o Sousa Gomes, com o Manuel Alexandre no apoio à produção. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. Ainda pode escutar esta emissão a todo momento pretenda, porque temos o podcast disponível no site da radioalfa.net. Vamos aos principais temas de hoje. Na Taça da Liga de Paris-Île-de-France CDM, as meias-finais vão ser disputadas a 100% entre equipas associativas portuguesas. Ivry Desportiva Vimaranense defronta os franco-portugueses de Argentói. Portugueses Vilizi vão enfrentar o Saint-Cyr Luso. Pela ausência de jogos durante este fim de semana, vamos ao encontro de amigos franco-portuguesa de Sens, com Bruno Magalhães, o Sporting Clube de Portugueses da Potocombo, temos Aires da Costa, vamos até Tua falar com Karim e Urraga, pelos portugueses de Joguetur, e o Futebol Clube do Porto de Portugueses de Amiens, vamos ter o presidente Abílio de Sousa Carneiro. Nos sorteios de ontem para os oitavos de final das competições da UEFA, ficaram assim estabelecidos na Liga dos Campeões. O Sporting de Portugal vai enfrentar o Bodø/Glimt. Quanto na Liga Europa, a Stuttgart recebe o Futebol Clube do Porto e o Sporting de Braga vai jogar com o Ferencváros. A Primeira Liga Portuguesa de Futebol, a 24ª quase da jornada, já começou ontem com o embate Futebol Clube do Porto 3, Arouca 1. O Sporting derrotou o Estoril por 3-0. Neste momento joga-se há cerca de um pouco mais de meia hora na primeira parte entre o AFS e o Estrela da Amadora. As duas equipas estão empatadas por enquanto 0-0. Fazemos aqui um pequeno intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Rádio Alfa. Ora, estamos de regresso e voltamos a saudar com uma muito boa tarde. 7 minutos passados das 17 horas, vamos dar início ao conteúdo da emissão do Desporto Associativo e vamos de imediato até Sens falar com Bruno Magalhães, vice-presidente da Amical Franco-Portuguesa de Sens. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde.
Bruno, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo ao Desporto Associativo aqui na Rádio Alfa, que uma emissão que é consagrada às equipas associativas portuguesas praticantes do desporto amador aqui na região, por outra, em toda a França. Ora, vamos dar a conhecer um pouco melhor a vossa associação. É uma associação que existe desde quando e como foi fundada?
1974. A associação e o clube de futebol, 1976.
Ora, há muitos portugueses aí na região de Sens?
Há muitos, muitos, sim.
Quantas equipas representam a vossa associação e quantos atletas licenciados vocês têm?
Temos 280 licenciados, temos uma equipa sub-7, duas equipas sub-9, uma equipa sub-10, uma equipa sub-11, uma equipa sub-13, uma equipa sub-15, uma equipa sub-18 e duas equipas senior. E temos também uma equipa de veterão.
Essas equipas são encontradas como? Por acompanhantes diplomados,
sim.
São benévolos?
Sim, sim, temos acompanhantes diplomados e outros que estão a passar os diplomas.
Ora, conte-nos lá tudo, como é que é possível gerir tanta equipa que vocês têm no na vossa associação?
Para gerir muitas equipas temos que ter muitos acompanhantes, senão isso não funcionava, e muitos benévolos.
E ora, para deslocações, tudo isso, como é que vocês funcionam? É carros próprios? Tem uma carrinha?
Temos este ano compramos um minibus, uma carrinha, 9 lugares. E temos também os carros das pessoas que enquadram e tudo. Também temos muitos os pais e as mães dos garotos que vão ver o jogo e assim funcionamos.
Ora, como... Pronto, penso que para financiar todas estas despesas, porque isto são coisas que trazem muita
despesa, muito, não é? Custa muito, sim senhor.
É preciso muito dinheirinho. Como é que vocês conseguem criar um orçamento? É através de ajudas empresariais, realizam eventos, têm ajudas municipais, conte lá tudo, como é?
Temos uma ajuda da municipal, de SANS. Temos também as licenças dos jogadores e fizemos também evidentemente fizemos semana passada fizemos uma soirée tartiflette.
Muito bem. E portanto as licenças, tudo isso já são os atletas que pagam, né? Cada qual paga a sua, não é?
Isso mesmo.
Ora, a nível da vossa equipa principal de séniores, disputam o campeonato da Liga Regional de Bourgogne-Franche-Comté, estão atualmente no segundo lugar do Grupo A, na terceira, na divisão R3. Eram estes os objetivos que vocês traçaram no início da temporada?
No início da temporada o objetivo era manter-se. Agora temos melhor e vamos ver o que acontece.
Ora, atualmente vocês estão no segundo lugar, a um ponto do primeiro, que é o Colonge.
Sim.
Como é que é olhar para o campeonato? Vocês têm a ambição de chegar ao primeiro lugar, subir de divisão? Como é que vocês estão a traçar os vossos objetivos agora daqui para a frente? O que é que esperam de 2026?
De 2026 a missão é de continuar o caminho que estamos a fazer. Temos um início de época, não vamos dizer ruim, vamos dizer mais ou menos, e agora a equipa funciona melhor e vamos ver.
Ora,
mas agora, com o segundo lugar, os jogadores estão a passar também à subida.
Ora... logo à noite, não é logo à noite, perdão, para eu não me perder aqui nos meus papelinhos, porque tenho aqui muitos, temos muita coisa a conversar consigo. Portanto, a próxima jornada de campeonato é no próximo domingo, da manhã 8 dias, dia 8 de março. Vocês jogam em casa no estádio Bacary Sagna,
sim.
Exato, em Sens, recebe o Cosna. Exato. Como é que vocês estão a ver este jogo? Claro que são jogos que daqui até ao final da época, se querem subir de divisão, é praticamente finais, não é?
É, são todos finais agora. E o Cone tem é a equipa B do Cone. A equipa primeira joga na Nacional 3. E vamos ver a equipa que vai defrontar a nossa. Porque domingo não são os mesmos jogadores do Cone.
Muito bem, e portanto o vosso objetivo principal é manter-se, é subida para o Regional 2, não é?
No início da época não era esse, agora a época, vamos ver,
oportunidade está a surgir.
Vamos ver jogo depois dos jogos.
Acho muito bem. Já agora, eu gostaria de conversar consigo também sobre o torneio que vocês vão organizar.
Sim.
Muito em breve, vai ser um grande torneio chamado Challenge Abílio Pacheco. É a terceira edição. Porquê Abílio
Isso
Pacheco?
Mesmo.
É o homenagem a alguém?
Mais ao nosso dirigente que faleceu no Covid.
Portanto, ainda há pouco tempo.
Em 2021.
E quantas equipas vão participar neste torneio?
Temos na todas as categorias 16 equipas.
Portanto, o torneio vai-se decorrer durante o dia, sexta-feira, 8 de maio, e sábado, 9 de maio. Estamos a falar já do torneio um pouco antecipado, porque vocês também ainda vos faltam algumas equipas, não é?
Sim, sim, faltam as equipas na categoria sub-7, sub-9 e sub-13. Sub-11 já está tudo cheio.
Se houver alguém, alguma equipa que esteja, porque há muitas que estão na escuta da nossa emissão e que se queiram inscrever para participar no vosso torneio, como é que poderão fazer? É por alguém, equipas que podem vir delas próprias se candidatar, ou vocês recrutam só por convite?
Não. As equipas todas podem ver. Pode ver o nosso torneio. Não há só convites.
Portanto, qualquer equipa...
Sou eu que gero o torneio, as equipas.
E ora, se as equipas que estão a ouvir a nossa emissão, se quiserem participar, candidatarem-se a vir participar no vosso torneio, como é que podem fazer?
Pode-me ligar? Posso dar o meu número?
Penso que sim, o seu número já aparece nas publicidades, portanto penso que já está divulgado em público, penso que pode dar o número, sim.
Ok, é o 06-61-27-25-18.
Ora, eu vou repetir para quem não conseguiu tomar nota, é o 06-61-27-25-18 e a pessoa a contactar o Sr. Bruno Magalhães.
Sim, e já, na categoria sub-11 já temos os portugueses de Petit Combo.
Que vão estar connosco daqui a bocadinho.
Sim, ok. era bem ter mais equipas portuguesas daqui da Ilha de France.
Algumas que provavelmente estariam ao nível de poder participar no vosso torneio, porque não, se eles estiverem na escuta da nossa emissão, poderão ligar ou para si, vou repetir o número, 06-61-27-25-18, ou então ligarem aqui para a Rádio Alfa e nós damos o contacto. Para
e você dá o contacto.
Poderão ligar.
Só de salientar
que as inscrições são obrigatórias e é até o dia 17 de Abril.
É isso mesmo. E as equipas que querem participar têm que fazer um cheque de caução de 50 euros, que está entregamos no dia do torneio.
Pois, é para evitar que haja aquelas equipas
Exatamente.
Se comprometem, depois no dia do torneio não comparecem e é sempre aborrecido porque há equipas depois a menos. E depois, pronto, algumas que queriam participar não vêm, porque já, o torneio já está completo.
É isso.
Esse cheque não é metido ao banco?
Não é encaixado, não. Não, pronto.
É um cheque restituído na altura do torneio, não é?
No dia do torneio.
Portanto, não é despesa nenhuma, a pessoa que
não
fizer
é despesa
o cheque
nenhuma,
fica descansado que é unicamente para uma simples caução.
Sim.
Ora, vamos falar de um outro tema, sei que o senhor Bruno Magalhães é adepto de uma equipa de coração que é verde e branca,
é o Sporting.
Ora, o Sporting ontem que venceu frente ao Estoril por 3-0, está na segunda posição do Campeonato Nacional, acha que eles vão conseguir o tricampeonato ou não?
Acho que se o Porto baixa um bocadinho de nível, pode ser. Mas temos uma boa equipa, com grande ponta de lança.
Ora, uma prova dos 9 vai já ser na próxima terça-feira, salvo erro, para a Taça de Portugal, em que o Sporting vai defrontar o Sporting. Com o Sporting vai defrontar o Porto.
Sim.
Ora, sim. É o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, na próxima terça-feira, às 21h45, o primeiro jogo da primeira mão, Sporting-Porto. E depois, a segunda mão será no Dragão, perdão, no a 22 Dragão, de sim. Abril, Porto-Sporting. O que é que também se pode esperar deste jogo? Diga lá.
A vitória do Sporting nos dois jogos.
O Sporting que agora está com grandes jogos pela frente, pois que é a única equipa portuguesa a passar aos oitavos final da Liga dos Campeões.
Temos um sorteio bom.
Acha que o Bodø/Glimt é uma boa equipa para o Sporting?
Acho. Fizeram grandes jogos, né, contra as grandes equipas, para estar ao nível que são, mas o Sporting também é uma grande equipa.
Mas cuidado com o Bodø/Glimt.
Cuidado lá em casa.
ganhou contra o Porto, ganhou contra o Braga.
Este ano ganhou contra o Manchester City.
É preciso. É uma equipa surpresa, que é preciso ter muito cuidado com ela.
É isso mesmo.
Muito cuidadinho com ela. Portanto, sportinguistas, cuidado, porque esta equipa não é de facilitar. Nos oitavos de final, na Liga dos Campeões, nenhuma delas é de facilitar. No entanto. Não. Pode-se dizer que o Sporting evitou aqui os grandes tubarões, não é?
Sim. Graças a Deus, evitamos os grandes tubarões.
Bruno Magalhães, obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo.
Obrigado aqui a você sempre... também pelo convite.
E continuamos sempre dispostos, à disposição, para qualquer outro acontecimento, qualquer coisa que queiram tratar com o Desporto Associativo na Rádio Alfa. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para as equipas associativas portuguesas em França. Todas elas, qualquer que seja... equipas portuguesas pratiquem desporto, estamos à disposição e ajudamos todas as equipas. E saiba que não há qualquer obrigação da vossa parte. A única obrigação é quando vos convidamos e que se comprometem a passar na emissão é responder ao telefone quando ligamos para vocês.
O que fiz hoje.
Sim, senhor, muito obrigado pela atenção.
Obrigado a você também. E até à próxima.
E boa continuação, e mostrem bem que Portugal está bem patente aí por toda a região de França, sobretudo aí nos lados de Sons. Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, tchau, obrigadinho.
De Sons vamos até Porto Combo, Ares da Costa, boa tarde. Boa tarde, Ares da Costa.
Boa tarde.
Ares da Costa, dirigente desportivo do Sporting Clube Português Ponto Combo, nunca nos cansamos de apresentar esta associação e este dirigente. Uma vez mais, muito obrigado por estar presente aqui na emissão connosco. E vamos começar por falar: no domingo passado, a vossa equipa B jogou na taça do Comitê de Séniores. Foi um jogo que penso eu. Difícil, dado que terminou 2-2 frente ao CPSP. A vossa vitória foi alcançada nos penaltis por 6-5, portanto foi uma qualificação muito sofrida.
Foi muito sofrida, eu não estava cá, estava de férias, mas por aquilo que me informei, por aquilo que estive ao corrente, foi bastante difícil. Há jogos assim.
Ainda
bem que assim é.
Pois a próxima eliminatória vai ser ainda mais quentinha.
Vai, que é pontou.
Dia 8 de março, às 15h, na vossa casa, Estádio Léon Lagrange e Ponto Combo, vocês jogam frente à equipa francesa, o UMS Ponto Combo. Como é que vocês vão encarar este jogo e podemos considerar que é um derby?
É um verdadeiro derby. É bom que nós consideramos o jogo como todos os jogos, com responsabilidade, com respeito, mas, como sempre, esperamos a vitória, não é?
E assim eu desejo para vocês, que sendo uma equipa associativa portuguesa contra uma francesa,
seja campeonato, mesmo no campeonato, a nossa equipa B está em primeiro lugar destacada. Com os jogos a menos e está bastante à frente já.
Ora, Ares, vocês também estivemos a conversar, não por outra, antes de irmos ao torneio, dizer que a vossa equipa, a equipa principal, porque aqui estávamos a falar da equipa B, não é? Exatamente. A vossa equipa principal disputa a Liga Departamental de Seine-et-Marne, estão no primeiro lugar da D2. O vosso objetivo, subir de divisão.
Sim. Não largamos essa ideia. Para mais que estamos em primeiro lugar, temos dois jogos a menos. Penso que este ano que vamos ter um bom ano para as nossas equipas de futebol. Pronto, em todas elas.
Portanto, na nossa ótica de visão, acho que Porto Combo como associação merece uma equipa um bocadinho mais alta a nível competitivo.
Sim.
O que seria desejável é ver esta equipa, quanto mais rápido melhor, no regional, não é?
Isso não é o nosso sonho, para já não é isso. Não vamos em bandeira em arco. O nosso sonho é, de facto, subir à primeira divisão, à Leão, e depois, a partir daí, de lá no ano que vem, vamos ver, vamos de passo a passo. Mas com passos seguros.
Ora, estivemos à conversa, antes de si, estivemos à conversa com o Bruno Magalhães, da Amical Franco-Portuguesa de Sons, que vão organizar um torneio de futebol em categorias jovens, no qual vocês estão já inscritos e vão participar.
Exatamente, vamos participar com a equipa do Udis, lá, porque eles também já cá vieram, também já estiveram presentes num torneio nosso, e nós, como sempre, gostávamos de retribuir as visitas das equipas que cá vêm e inscrevemos uma equipa lá.
Ora, justamente já respondeu à pergunta que eu ia colocar em seguida, quantas equipas vocês inscreveram, está-me a dizer uma, mas qual é o principal objetivo que vocês têm em participar neste torneio?
O objetivo é rodar os miúdos, dar-lhes torneios mais longe um bocadinho, antes desse torneio, vão a um torneio ao sul de França, que vão estar lá 4 dias e faz parte do convívio do clube.
Ora, como responsável de um clube de futebol numa associação e que forma jovens, formador de crianças, porque a partir dos 6 anos já se joga futebol, vê-se aqui nas idades do torneio, que exatamente, é um torneio que inclui equipas dos 6 aos 13 anos. Isto é muito importante para estes jovens participar assim em torneios?
É muito importante, Sousa Gomes. Muito importante por muitas razões. Uma é a educação que os nossos educadores dão aos miúdos, o respeito. É muito lindo eles chegarem e cumprimentarem toda a gente quando chegam aos torneios de futebol. O convívio dos pais, ter o acompanhamento dos pais também com os miúdos, a reconhecerem e a acompanhar os miúdos, porque assim evita de andarem muitas das vezes em mais companhias pelas ruas e essa coisa toda. É muito importante acolher os miúdos.
E ora, para eles, quando veem os profissionais na televisão com conflitos, como se viu agora anteriormente, não vamos citar quem nem porquê, mas conflitos que surgem em vários jogos de profissionais, como é que vocês conseguem explicar isto às crianças?
Nós procuramos sempre que eles passem ao lado disso, não é? Procuramos que passem ao lado, mas ao mesmo tempo chamar a atenção para que não cheguem a pontos desses. Principalmente, eu não vou ser como disse o Sousa Gomes, não vou tocar em pormenores, mas nós somos a equipa de portugueses, mas temos todas as raças, temos todas as nacionalidades, somos abertos a tudo. E nisso tem que haver muito respeito por toda a gente.
De qualquer das formas, o futebol é universal, não é?
Exatamente.
É para toda a gente, é para todos.
Exatamente.
Ora, uma última pergunta relativamente aos vossos jovens. Vocês já conseguiram lançar algum craque no futebol profissional ou ainda não?
Temos um que está no Sul de Axe Provence, que já está a jogar nos 18 no Nacional, e esperamos que ele tenha muito sucesso, talvez que esse jovem tenha muito sucesso, e, mas já de craques, ainda não. Ainda não, porque depois começam a ir à esquerda e à direita e perdem. E é isso que é pena. É isso que é pena.
Temos um,
francamente, que ele é bom jogador e penso que tem boa cabeça. É o filho do antigo presidente do clube e espero bem que ele consiga ir em frente.
Sim, senhora. Passando a outro tema, o vosso torneio, vocês estão a organizar já o vosso torneio anual também para a categoria de jovens, entre os 6 e os 9 anos.
Exatamente.
Como é que se chama? É o Álvaro Cup?
É o Álvaro Cup, porque é uma pessoa que faleceu, um dirigente nosso, faleceu aqui há uns anos já talvez uns 6 anos, e esse torneio é sempre feito em homenagem a essa pessoa.
Ora, este torneio vai ser, vocês já estão na organização, a prepará-lo, e quantas em categorias e quantas equipas é que estão a prever para o torneio?
A categoria, como se chamamos, disse, é entre 6, 7, 8 e 9.
Uhum.
Em abril, depois em junho fazemos o 10 e 11 e 12. 10, 11 e 12. Para ser, senão... Como só temos um terreno, é muito difícil fazer com mais equipas. E mesmo assim ainda vai ser apertado porque para vermos 32 equipas.
Ora, e quando e onde é que vai ser realizado este torneio?
No dia 4 e 5 de abril,
uhum.
No estádio Leonel Grange, nosso terreno.
E depois em junho tem então o segundo torneio, como o Sr. Aires estava a dizer. Muito bem.
Exatamente.
Vamos passar não à sua equipa de coração, porque sei que a sua equipa de coração é o Famalicão, mas como adepto, é adepto sportinguista, o Sporting que venceu ontem o Estoril por 3-0 em jogo avançado da 24ª jornada do campeonato, acha que o Sporting vai conseguir lá chegar ou não para o tricampeonato?
O Sporting vai ser muito difícil porque o Porto está a jogar bem. O Porto está a jogar bem, está calculista. É uma equipa que não faz boas exibições, mas marca um golo e é difícil de sofrer. E são 4 pontos, que representa 5, em caso de igualdade, e vai ser difícil. Mas tudo é possível. Tudo é possível.
Quanto aos meias finais da Taça de Portugal, é já na próxima terça-feira. O Sporting recebe o Porto no jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal e depois a segunda mão é dia 22 de abril. Ora, como é que também olha para este jogo? Acha que o Sporting vai ser uma final antecipada, finalmente?
Vai ser uma final antecipada, porque as outras equipas são equipas da segunda divisão e ainda bem, segunda e terceira. Ainda bem, porque é caso. E agora, no jogo entre a eliminatória entre Porto e Sporting é muito difícil fazer um cálculo, porque são duas boas equipas.
Recordemos que a outra meia-final opõe o Torriense frente ao FAF, que já jogaram.
Exatamente.
A primeira mão foi disputada já no dia 4 de fevereiro. Em FAF, o Torriense foi lá empatar 1-1. O jogo da segunda mão será no mesmo dia do Porto Sporting, dia 22 de abril. Acha que... O Sporting passando, pronto, depois o Porto também pode passar, como diz o Manuel Alexandre, exato. Mas
exatamente.
Como estou a falar com o Sportingista, dá-me tendência. Perdão, peço perdão aos esportistas, mas pronto. A língua às vezes dá assim umas voltas
bicudas.
Mas claro que entre o Sporting e o Porto, qualquer um deles é um jogo de taça.
Exatamente.
E qualquer um deles pode passar em frente, apesar de ser disputado em duas mãos, e a segunda mão é no Dragão, que vai ser complicado para o Sporting.
Ah, isso vai de certeza. Cuidado com os agentes do Norte.
Outra e que eu o diz é o Sr. Soares.
Assim como o Torriense, cuidado com o FAF, porque também é uma equipa menor.
E há um ditado que diz que com agentes de FAF ninguém
Ninguém falta.
Ora bem, o Sporting também conheceu o próximo adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões, no próximo, o jogo da primeira mão é no próximo terça-feira, dia 10 de março, não é já esta terça-feira, é da terça-feira, 8 dias, em que o Sporting vai à Noruega a defrontar o Bodø/Glimt. O que é que se pode prever também deste jogo e ficou satisfeito com este sorteio?
Fiquei e não fiquei, porque recordo-se a Sousa Gomes que esta equipa da Noruega é muito, muito perigosa. Já deu provas de fazer bons resultados e de ganhar a grandes equipas. Inclusive já ganhou o Futebol Clube do Porto.
E ao Braga.
E ao Braga.
Também ao Inter. Manchester City.
Eliminou o Inter. Quer dizer, cuidado, porque não... Cuidado de caldos de galinha, não é?
Cuidado de caldos de galinha, não fazem mal a ninguém, não é?
Exatamente.
Ora bem.
Não, mas espero bem que o Sporting passe.
Muito bem. Ars da Costa, muito obrigado por ter passado aqui este bocadinho connosco.
Obrigado a nós.
Ter estado um pouco, uma vez mais, no Desporto Associativo. Boa continuação aí para os dados para o teu combo e que a vossa equipa tenha bons sucessos. Obrigado.
Ok, obrigado por tudo.
Boa tarde. Ora, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, já voltamos a seguir. Até já. Ora, estamos de regresso e começamos por dizer que no jogo AFS Estrela da Amadora já se joga a segunda parte e o resultado mantém-se em branco 0-0. Vamos até Tours, ou por outra, Joël et Tours, a falar com Karim et o Arag. Bonjour, Karim.
Bonjour.
O Karim, que é o coordinateur técnico des Portugais de Joël et Tours.
Exactement.
Alors Karim, en championnat de la Ligue régionale Centre-Val de Loire, les Portugais de Tours sont actuellement 7e au classement avec les mêmes 17 points du ES Truy, à condition car vous avez un match de moins. Vous êtes dans le groupe 1 du Régional 2. Alors, ma première question, quel est le bilan que vous faites sur 2025 relativement à votre équipe?
Le bilan qu'on peut faire, c'est qu'on a fait des très très grosses performances sur le début de saison. Malheureusement, on a perdu quelques points à domicile contre des équipes, mal classées. Donc, je pense qu'on a pris un peu des matchs à la légère. On a été chercher des points à l'extérieur, mais à domicile, je pense qu'on pourrait avoir 6 points de plus là au classement. On se fait reprendre la Déol à la 94e minute. On gagnait 2-0, on revient à 2-1. On fait 2-2, donc je pense que si on avait 6 points au compteur en plus, ce ne serait pas démérité. Après, voilà, on apprend avec des jeunes entraîneurs, un groupe plutôt jeune, avec des nouvelles personnes, mais qui commencent à prendre conscience de leur qualité, donc c'est de bon augure. Et on avait comme objectif de finir dans les 3 premiers cette année, pour aller chercher peut-être une montée l'année prochaine en R1. Donc pour l'instant, on reste dans nos objectifs.
Alors justement, j'allais vous poser la question et je la pose quand même. Quel est votre objectif principal pour 2026?
Alors comme je vous disais, hein, c'est vraiment de finir sur le podium, dans les 3 premiers. On sait que cette année, il n'y a que le premier qui monte. Et en sachant qu'aujourd'hui, on a l'équipe du Blanc et du Smog Saint-Jean qui sont deux équipes qui sont en place en R2 depuis quelques années et qui sont très armés pour aller chercher la montée. Aujourd'hui, je pense que le podium, la troisième place, ce serait logique et c'est l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison.
Bon, surtout que vous n'êtes pas loin au niveau des points, vous êtes à 4 points du premier, du troisième.
Tout à fait.
Vous avez 17 points, le troisième il a 21, deuxième 24 points ainsi que le premier, donc... Même la première place, enfin c'est peut-être pas trop votre objectif, mais la première place, elle est à quoi? 2 victoires, quoi.
Tout à fait, c'est vrai qu'elle a 2 victoires, et puis si vous regardez le calendrier de ce week-end, on a le premier contre le deuxième qui se rencontre, et c'est que la phase aller. Nous, on a joué déjà 2 fois le Blanc qui sont premiers, donc on a perdu chez eux, match nul à domicile, on les rencontre plus. Les deuxièmes, on doit les jouer encore qu'une seule fois, et eux se rencontrent encore 2 fois. Donc le calendrier est plutôt favorable. Donc pour aller chercher cette troisième place, je pense que c'est largement faisable. Et puis plus, comme on dit, si affinité, mais ça, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais bon, après, c'est deux grosses équipes, hein, que ce soit le blanc ou le smoke. Donc voilà, on prend match par match et puis on verra à la fin de l'année où ça nous donne. Et vraiment, le but, c'était vraiment de créer un vrai groupe cette année pour pouvoir aller chercher... Pour aller chercher une montée. C'était un projet sur 3 ans qu'on s'était fixé un petit peu. Donc voilà, en tout cas, on est dans nos objectifs, on est plutôt content de la saison.
Alors, dans votre groupe, il y a les Portugais de Bourges. Comment ça se passe entre deux équipes portugaises dans le même groupe, comme ça?
Alors, on les a rencontrés il n'y a pas longtemps en plus. Alors, c'est marrant parce qu'on a parlé de vous en plus ce jour-là, parce que le président est venu me voir. On s'était parlé l'année dernière à la radio. Et du coup, on se connaissait pas, donc il est venu me voir, naturellement, en me disant, c'est vous que j'ai quand on passe à la radio portugaise. J'ai dit, oui, tout à fait. Et du coup, ça nous a permis de discuter un petit peu, et on est vraiment accueillis et reçus, comme vous pouvez le savoir, la communauté portugaise, hein, vous-même, vous pouvez en parler mieux que moi. Donc, exceptionnel, hein, on avait les merguez, les frites, le sumol, les superbocs à la fin du match. Donc,
il y a toujours la troisième mi-temps, quoi.
Exactement, toujours en troisième mi-temps, malgré qu'ils aient perdu et qu'on ait gagné, en ayant fait un gros match, on a toujours accueilli de la même manière, et ça, c'est vrai que c'est super plaisant. Et d'ailleurs, j'ai remercié le président et puis tous les dirigeants, et ils m'ont dit la même chose de nous, donc c'est plutôt positif.
Écoutez, ça nous réjouit que vous en discutez justement sur notre radio, Radio Alpha à Paris, de manière positive. Donc c'est pour ça que nous avons créé cette émission de Sport Associative, comme vous l'avez, vous le savez, c'est une émission qui est dédiée à tout le sport amateur pratiqué par les associations portugaises en France. Donc on n'exclut rien, on n'exclut personne, et on est là pour vous servir et pour vous accompagner surtout dans tous vos événements sportifs. Alors, votre événement sportif principal de demain, ça va être un match que vous jouez contre l'Avoine Chinon. C'est une équipe,
exactement,
une équipe qui est 2 places en dessous de vous. Vous jouez à domicile ou chez eux, je ne sais plus.
Alors c'est chez eux. C'est une réserve de R1. Du coup, c'est un derby. Donc c'est plutôt un gros match avec beaucoup de jeunes dans leur effectif. Hein. Pareil, ils se reconstruisent. Donc la difficulté, c'est que demain on va jouer sur un terrain un peu compliqué qui va être gras et petit. Donc il va pas forcément nous avantager, mais on va y aller en tout cas en voulant prendre les 3 points.
Alors, comme nos invités qui vous ont précédé, les Portugais de Sens et les Portugais de Portocombo, vous organisez aussi votre tournoi de foot. C'est un tournoi dédié aux jeunes, et comme eux. C'est le G-Sport Cup pour les jeunes de 9 à 13 ans. Comment vous organisez ce tournoi? Qu'est-ce que ça représente? Et présentez-nous... En résumé, présentez-nous tout votre tournoi.
Alors, c'est vrai que c'est un tournoi qui a pris de plus en plus d'ampleur au fil à mesure des années. Du coup, on est parti d'un petit tournoi, et aujourd'hui, nous, notre sponsor, c'est pas un sponsor, mais notre équipementier principal est portugais. Donc, notre président aime beaucoup aller chercher les équipements au Portugal. Donc, c'est G-Sport, du coup, qui nous fait un gros partenariat au moment de ce tournoi. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'appelle le G-Sport Cup. Là, j'ai Sport Cup, et la mairie nous met à disposition les terrains. Franchement, c'est des vrais terrains, des vraies galettes au moment du tournoi. Donc, c'est un gros avantage. Donc, un tournoi qui prend de plus en plus d'ampleur, comme je vous disais. Donc, sur 2 jours, une journée dédicacée au U9 et une journée U11, U13. Et voilà, c'est un tournoi qui... On essaye de ramener quelques équipes. On a essayé de ramener quelques équipes du Portugal, mais compliqué à les financer. Parce qu'il faut comprendre le billet d'avion, ainsi que l'hébergement. Donc, un peu compliqué, mais en tout cas, on a l'ambition de, dans quelques années, recevoir plusieurs équipes portugaises à ce tournoi, qui prend de plus en plus d'ampleur, comme je vous disais, dans la région.
C'est vrai que financièrement, pour les faire déplacer, c'est un petit peu plus lourd que des équipes qui sont dans les entourages.
Exactement.
Alors, vous avez les inscriptions qui actuellement sont ouvertes. Vous ouvrez des inscriptions à tout le monde ou vous sélectionnez les équipes qui participeront?
Ah non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Les premiers inscrits, hein, comme on dit, bah, seront les premiers servis, comme d'habitude. Mais c'est vrai que on aimerait avoir des équipes. Bah, par exemple, on a tous les ans bah, les Portugais de Bourges qui viennent et des équipes portugaises. Là, on va essayer de toucher le club. Je sais pas si vous connaissez de Selles-sur-Cher, les Portugais de Selles-sur-Cher. Vont sûrement venir au tournoi, donc on essaie d'avoir le plus d'équipes portugaises possible, comme je vous disais, et puis aussi des équipes de renom comme Saint-Cyr-sur-Loire, qui est un club formateur dans la région de Touraine, qui représente tous les ans, qui gagne souvent le tournoi parce que c'est l'une des meilleures équipes de la région. Mais voilà, comme je vous dis, il prend de plus en plus d'ampleur, donc on essaie de faire le maximum pour accueillir les gens le mieux possible et que les gens soient heureux pour qu'ils reviennent tous les ans, au fur et à mesure des années.
Très bien. S'il y a des équipes que en ce moment nous écoutent et qui veulent participer dans votre tournoi, comment ils peuvent le faire ?
Bah, ils peuvent s'inscrire à l'adresse mail que vous avez. Normalement, vous avez reçu le flyer. Je ne sais pas si vous pouvez l'excuser.
Exact, oui.
Ils nous envoient leur inscription, le nom de l'équipe, un chèque et puis un chèque de caution et puis on les inscrit.
Un chèque de caution qui sera remis le jour du restitué le jour du tournoi.
Exactement.
Et de combien ?
30 euros.
Très bien. Alors, si toutefois il y a des dirigeants d'équipes associatives qui veulent participer dans ce tournoi, je rappelle que ça inclut des jeunes entre les, rappelez-moi de quel âge, du 9 au 13 ans.
U9 au 13 ans.
Pourront soit contacter les Portugais de Bourges, de jouer des tours, ou alors ils peuvent même nous contacter au Sport Associatif de Radio Alpha et nous le transmettrons tout le nécessaire. J'ai le petit bulletin d'inscription, tout est prêt, il n'y a plus qu'à trouver les équipes qui veulent venir.
Les équipes. Exactement.
Karim, merci de votre passage dans ce sport associatif de Radio Alpha et bon résultat pour votre club.
Merci à vous et bonjour à toute la communauté portugaise et puis continuez à faire ce que vous faites parce que vous le faites très bien, donc je vous souhaite un bon courage et puis un bon week-end.
Très bien, bon week-end pour vous aussi et merci de tous vos paroles parce que ça nous touche bien à cœur. Merci et,
merci
et bon week-end. Or, de tours, de jouer les tours, digo tours, porque jouer les tours fait alguns quilómetros poucos abaixo de Tours, não é? Ao sul de Tours. Vamos para o norte, vamos até Amiens, falar com o Abílio de Sousa Carneiro, presidente do Futebol Clube do Porto, português de Amiens. Boa tarde, Abílio.
Boa tarde, Sr. Gomes.
Abílio, a vossa equipa está no campeonato da Liga Regional do de França, do Regional 2, Grupo C. Conheceu a despromoção ainda há uma ou duas temporadas, salvo erro. Na classificação atualmente está no primeiro lugar, está a prever o regresso ao Regional 1, não é?
Sim, é previsto, não é? Agora temos que ir a continuar o campeonato e ganhar jogo por jogo e acabar primeiros ou segundo melhor do grupo.
Ora, o para manter vivo o vosso objetivo, tem logo à noite um jogo do tudo ou nada?
Não é logo à noite, é para sábado que vem, é para outro sábado.
Exato. É no próximo sábado, a partir das 19h30.
Exatamente, é em casa, é contra o Gouvieux, contra os segundos, não é?
Portanto, primeiro contra o segundo, um jogo, como eu estava a referir, é o tudo ou nada, porque vocês, se ganharem, aumentam a vossa distância, que já têm um avanço de um ponto apenas, mas cuidado à condição, porque vocês têm mais um jogo, o Gouvieux tem 10 jogos e vocês 11 jogos disputados. Portanto, é imperativo a vitória para manterem o vosso objetivo.
Exatamente. Nós, quando fomos à casa deles, fomos para o campeonato, estávamos a perder 1-0 e fizemos 1-1, uma grande equipa que eles têm, e depois fomos jogar no domingo, depois, a seguir, fomos para a Taça de França e ganhamos 4-1, mas eles têm uma grande equipa e vai ser muito duro de ganhar em nossa casa.
Bom, vamos esperar e torcer os dedos para que cruzar os dedos para que vocês ganhem e consigam manter o primeiro lugar e depois, neste caso, já tenham um avanço um bocadinho mais confortável.
Sim.
Ora, também estão a preparar o vosso torneio, tal como os outros convidados passaram antes de si. Quando é que é o vosso torneio e que tipo de torneio estão a preparar?
Ora, nós estamos a preparar os torneios de todas as categorias dos pequenos, dos 6 até os 14 anos, e vai-se passar em 3 dias. Em 3 dias é o sábado de maio, no dia 23 de maio, no 24 de maio e no dia 25 de maio, no feriado. E a todos os escalões, e depois vamos fazer um grande torneio internacional, equipas da Bélgica, da Polónia, Portugal, da Bélgica, que venha fazer um torneio de veteranos no dia de junho, no dia 20 de junho.
Já têm as equipas todas convidadas ou ainda estão a procurar de outros clubes que se queiram inscrever?
Ora, ainda faltam-nos algumas equipas em certos escalões e sejam de conseguir arranjar mais equipas de veteranos, melhor é, não é?
Então, se houver aqui equipas na região de Paris, equipas associativas portuguesas, que queiram participar, como é que podem fazer a inscrição?
Bem, ao contacto a vocês, ou vão no site dos portugueses do FC Porto Portugal Amiens, e contacto-me, tenho o presidente, Abílio de Souza, e contacto-me, ou se não, passo por Rádio França, Rádio Adolfo, sim, desculpe lá.
Muito bem. Abílio, também gostaria de ter aqui o seu comentário relativamente à equipa do Futebol Clube do Porto, porque vocês têm o nome desta equipa. Em campeonato, acha que eles vão conseguir chegar ao final de campeões?
Sim, bom, porque eles estão a 4 pontos do Sporting, não é? Agora, eles fizeram um bom jogo contra o Sporting, tudo, eu penso que sim, e depois estão a vir. As equipas mais complicadas vai ser o Sporting e o Benfica, não é? Mas o Benfica já está a 7 pontos, e forte o Sporting vai fazer mais erradas. O Porto está, tem uma grande equipa, eu para mim, bom ao fundo do campeonato, e vamos ser campeões para mim, hein?
Muito bem. E agora, falando sobre as meias-finais da Taça de Portugal, é já na próxima terça-feira a primeira mão frente ao Sporting, depois a segunda mão da eliminatória, será a 22 de Abril, Porto Sporting. Como é que antevê também aqui este jogo, porque podemos considerar que é uma final antecipada, um Sporting-Porto e Porto Sporting, como é que antevê este jogo também da Taça de Portugal?
A Taça de Portugal, eu penso que o Porto este ano tem uma equipa para ganhar o campeonato, para ganhar a Taça de Portugal, tem equipa para ganhar a Taça de Europa Liga, que vai jogar também contra o Stuttgart no dia 12 de março.
12 de março, a primeira mão.
Exatamente, e temos uma vantagem porque vamos a Stuttgart e depois vamos receber depois no Porto, no dia 19 de março, para mim podemos fazer um ano maravilhoso, podemos ir buscar estas vitórias.
Como é que vocês aí em Amiens, no vosso espaço, como é que os portugueses acompanham todos estes jogos do Porto?
Então, nós organizamos, temos uma sede, não é, no futebol, e todos, desde que tem estes jogos, estamos todos juntos a fazer festa e comemos ao mesmo tempo, não é? Fazemos uma comida portuguesa. E, ou se não, um barbecue, gostamos muito de barbecue quando o tempo está bom, não é? E passamos um bom momento e estamos contentes que o Porto tenha uma boa equipa este ano. Porque ano passado não foi o caso, não é?
Sim, senhora. Já agora também gostaria que me desse uma palavrinha, porque ainda não falámos do Sporting, falámos do Porto, mas ainda não falámos do Braga, que recebe o Ferenc Kváros.
Bem, eu gostaria, não é a minha equipa preferida, não é? Mas eu gostaria que o Braga passasse e que fizesse um bom campeonato também na Europa Liga, porque merece, não é? Porque são equipas portuguesas, são a nossa racina, então eu estou para o Braga nestes momentos.
Muito bem. Abílio, muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo. Boa continuação e bons jogos, bons resultados para a sua equipa. Boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde.
Ora, para além de todos esses jogos, quero dizer que também que amanhã há um jogo muito importante para o Ivri Desportiva Vimaranense, é a Taça de Valdemarno de CDM, jogo agendado para as 9h30. O Ivri Desportiva Vimaranense tem deslocação ao Futebol Clube de Moldávia. Recordo que os jogos das meias finais da Taça de Portugal é já na terça-feira, dia 3 de março, às 21h45, Sporting Porto. Depois, da segunda mão, a 22 de abril, temos o Porto Sporting e o Torriense Faf. Quanto em relação à Primeira Liga Portuguesa de Futebol, que já começou ontem, como já referimos há bocadinho, o Porto bateu o Arouca por 3-1, a Sporting 3, Estoril 0. Hoje está-se a jogar a segunda parte da UAF Estrela da Amadora. O jogo continua empatado 0-0, mas daqui a pouco teremos o Nacional Braga. Vitória Sport Clube de Guimarães recebe o Alverca. Tondela amanhã desloca-se ao Santa Clara. Os jogos de amanhã ainda, a Casa Pia joga em casa frente ao Moreirense. E o Rio Ave recebe o Famalicão. Na segunda-feira conclui-se esta 24ª jornada com o Gil Vicente Benfica, a partir das 21h15, e relato integral aqui na antena da Rádio Alfa. E pronto, assim chegamos ao final desta edição de hoje. O desporto regressa na próxima segunda-feira, na companhia do Manuel Alexandre, para a transmissão do relato ao jogo, justamente que acabamos de evocar, Gil Vicente Benfica. Assim chegamos ao final. Boa tarde, boa continuação na companhia da Rádio Alfa, e eu não vos digo até sábado, porque sábado o Manuel Alexandre vai estar sozinho. Digo-vos de até daqui a 15 dias. Boa tarde e boa continuação.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.